nos braços do Criador era Cristo.
Prepare o seu coração, que lá vem a escola da emoção, lá vem a Gaviões da Fiel. Vamos embora, rapaziada.
O Batalha mandou avisar.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham o podcast da Factual 900. Eu sou Felipe Oliveira.
Eu sou Arthur Solimani.
E hoje vamos entrevistar o Armin e a Lúcia, que são dois membros da Gaviões da Fiel, escola de samba que é identificada com o Corinthians. E a gente está fazendo um projeto sobre escolas de samba, falar um pouco sobre carnaval, que eu acho que vocês conhecem bem.
Bora lá.
O principal foco da escola de samba é o carnaval. Gaviões da Fiel tem uma história muito linda dentro do desfile. Qual o principal segredo para a escola se destacar em quase todos os anos?
Coração, porque a gente não entra, diferentemente hoje, que eu acho que tem muita coisa do dinheiro, do capitalismo, né? Muita gente entra pensando em dinheiro, pensando em status, né? O Gaviões entra pensando na raça, pensando no amor, pensando nele, pensando em vencer. Pensando na massa, tá olhando para ele e a gente entrando.
Faríamos
a gente pensa,
um desfile só para a torcida do Corinthians.
Nós não pensamos em ganhar dinheiro, quem vai ganhar, sobre dinheiro. A gente quer ganhar o carnaval, a gente quer estar lá, mas a gente entra com o coração. A gente entra chorando na avenida. A gente entra com emoção, a gente entra com a pele, sabe? É muito louco. Tem escolas, né, que eu já vi, já fui em várias escolas, até desfilei em outras escolas, até pra, de convidada. Tem escolas que são mecânicas, né? Agora faz isso, agora faz aquilo. Não, Gaviões não. Entrou na avenida, é raça. É raça, amor e coração.
Perfeito, perfeito. Muito linda a história de vocês. Queria até parabenizar. Uma história realmente...
É mais ou menos com a torcida, né? Eu falo com a torcida porque eu vejo muita gente que... Vai para a segunda, terceira divisão, pega a sua camiseta e joga no armário e nunca
tudo
mais vai.
Tudo por causa do Corinthians.
E não vai mais. O Corinthians e o Gaviões faz o quê? Parece que quanto mais a gente perde, mais a gente tem raça, mais a gente quer tá dentro sentado numa arquibancada. Então, a arquibancada do Carnaval e a arquibancada da Arena é a mesma coisa pra gente,
perfeito,
entendeu?
Perfeito. Muito, muito bonita mesmo a história de vocês. E falando de carnaval, acho que, sim, é a melhor época do ano, a gente sabe. Todo mundo gosta do carnaval.
Carnaval
todo mundo...
é meu aniversário.
Todo mundo gosta do carnaval. E eu queria, como vocês têm uma história muito grande dentro dos desfiles, queria que vocês contassem alguma curiosidade, alguma história inusitada que já aconteceu ou no desfile, ou quem sabe até mesmo na preparação para o desfile de carnaval.
Putz, acontecem tantas coisas nos bastidores. O que acontece? É o que eu falo sempre. Só quem vive sabe, né? Porque quem não tá lá com a gente acha que chegou, tá pronto, a menina tá pelada ali com um fiozinho dental, tá rebolando e tá tudo certo. Não, não é isso. Vem a galera de Parintins em agosto, né? Eles vêm já, tipo, preparados. Eles esperam chegar. Eles esperam chegar agosto, né? Eles esperam chegar agosto pra chegar em São Paulo, que é quando eles ganham a grana deles, que é o dinheiro que eles vivem o ano inteiro, né? Então, é uma coisa muito louca. Aí vai pro barracão, aí a gente monta um esquema pra eles poderem estar morando. Então, é onde começa a preparação, né? Aí nós temos os nossos escultores, nós temos todo um processo... Que só quem vive sabe, entendeu? É um processo que começa de julho a agosto, né? E vai até o carnaval, assim, 24 horas por dia, sem parar, né? E assim, já aconteceram várias coisas inusitadas, assim, muitas coisas. Armin, conta alguma coisa você que é... Que eu acho melhor porque...
Desfilando aquela...
No barracão direto...
O barracão antes e vira 20, 25 horas por dia, né? Que eles param só uma pro almoço. Aí 24 horas por dia direto até o carnaval. E aquela tensão na concentração. Aquele fervor todo e esperando para ver a arquibancada, né? Novamente falando da arquibancada. Do sambódromo e virado pra gente e desfilando, vai,
Mas conta teve alguma ano coisa
que quebrou o carro, vai, teve ano você, que fomos passando sabendo que estava sendo campeões. Né? Os 4 anos que fomos campeões, graças a Deus, eu tive a sorte, o privilégio de estar lá, né? E estas vezes foi um sentimento diferente das outras. Parece que quem sabe que vai ser campeão, né? Sabe que vai acontecer. Ah, coisa que eu falei, quebrou o carro. Caímos já 2, 3 vezes. E disputando, fomos roubados uma vez. Antes de ser campeão, em 94, no meu primeiro desfile, fomos roubados. Tivemos a nota mais baixa por um jurado que não assistiu o nosso desfile.
Dormiu.
Mas enfim, foi provado, comprovado. Hoje ele está lá em cima ou lá embaixo, né? E enfim. É, teve um ano que um folhão nosso tal, e quebrou, nem esse que quebrou o carro. Ele era deficiente da perna, né? E não conseguia andar. Ele foi sair para a lateral. Eu falei, a gente vai perder mais ponto ainda. E eu saí carregando esse rapaz aí, um amigo nosso, o Gavião, o Edu. Hoje, que Deus o tenha. E eu fui o último a sair do sambódromo. O portão fechando. É show.
Então, e eu tenho...
as alegrias são todas, né?
Então, pra mim, uma coisa muito inusitada foi o nosso último carnaval antes da pandemia, que foi acho que 2019, né?
Foi.
Que nós fomos a última escola a desfilar, e que era o Digão, o nosso, que eu até fico muito emocionado, porque assim... Vocês pegaram os dois Gavião mais Gavião.
Não, e você, pra vocês que não estão vendo, que estão escutando de casa, assim, a emoção na cara dos dois, assim, tá.
Então,
tá,
pra assim, mim, o mais inusitado nítido. Foi quando o Digão, no meio do desfile, falou assim pra gente: não importa o que aconteça, nós somos campeões de qualquer jeito. Nós vamos fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Gavião, todo mundo pega a marginal, e o nosso carnaval e a nossa desfile só vai acabar dentro da sede, na nossa como quadra. Nós paramos a marginal, tá? Os carros
explica
no meio da rua.
Explica que a nossa quadra é do outro lado da marginal, isso, passamos por cima da ponte da Casa Verde.
Na verdade, nós estávamos no Anhembi. Aí pegamos a ponte da Casa Verde, viramos a marginal e fomos até a nossa quadra, que fica no Bom Retiro. Toda escola, bateria, enfim, eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu posso mandar para vocês depois, se vocês quiserem. Eu tenho tudo isso, porque para mim foi o carnaval mais, assim, que eu chorava.
Ela ajuda a cuidar do
e eu sou chefe
da alegoria e das alas. Durante o desfile.
E eu sou chefe de... eu sou de alegoria, né?
É, legal, né?
Eu sou de alegoria, né? Tô na alegoria hoje, né? E eu sou... E eu que faço a comida da galera do barracão. Durante essa época toda. Então você conhece várias histórias, né? Uhum. Então, eu tenho muitas histórias de muita gente, porque cada um vem contar pra você, porque eles estão sozinhos, né? A família, uma tá no Rio, outra tá em Parintins, outra tá não sei o quê, e eles vão ficar 6, 7 meses sem ninguém ali, né? Então você acaba virando a família do cara, né? Então você às vezes acaba virando o ombro. As histórias, e tem muitas histórias inusitadas. Muitas, muitas, assim. Muitas histórias de... vai dar horas aqui pra falar das pessoas. Então, é muito louco.
Bom, acho que todo mundo gostaria que o carnaval durasse muito mais tempo do que ele dura normalmente. Não só uma semana. E pra vocês, ele com certeza dura muito mais. Pra
na verdade, eu não saí de 2023 ainda, né? Eu continuo. Eu já saí de 2023 e já tô em 2024... Né? A gente já está na preparação do carnaval de 2024.
Tem uma maneira de falar carnaval do ano passado. Não, o carnaval foi esse ano. Não.
Então, nós estamos em 2023 ainda, né? Mas nós já estamos preparando o carnaval de 2024. Então, quem pensa que o barracão fecha, para, não. Fecha, para quem vai embora. Mas pra gente não, a gente já tá em processo de carnavalesco.
Os carros alegóricos vão saindo desmontados.
Aí os carros alegóricos têm dia pra ir. Tem o dia que o carro alegórico vai pra baia, né? Que a gente se chama baia, o lugar onde ficam os carros alegóricos. Tem o dia certo, aí você tem que pedir uma autorização pro CT, aí o CT dá autorização, aí você vai. Aí a gente vai de madrugada, aí vem um pessoal de torcida. vai todo mundo empurrando o carro na mão, tá? Porque nós não temos carro elétrico, então a gente vai empurrando na mão, todos vão empurrando na mão, o pessoal da torcida vem, empurra na mão, aí é aquela, a hora que chega é aquela alegria com sinalizador, com bandeira, nananã, a gente é os únicos que faz, nós somos, na verdade, nós somos o diferencial do carnaval. Por quê? O diferencial nosso qual que é? A gente começa o carnaval antes de tudo, né? E sem dinheiro, só na raça, né? E o dinheiro vem, lógico, obviamente, ninguém fez nada de graça. Mas a raça é maior do que o dinheiro.
Chora cavaco! Alô, nação corintiana! A Gaviões, cumprindo seu papel, diz basta!
A nossa próxima pergunta é, como você falou, a Gaviões se baseia na raça, de levar esse sentimento pra dentro do desfile, baseado no amor, levar esse sentimento mesmo pra dentro do desfile. Só que você falou que, de certa forma, precisa de um investimento, e a gente queria saber isso, como que a escola de samba faz pra arrecadar o dinheiro pra fazer o desfile acontecer mesmo, se é a escola de samba que vai atrás de patrocinadores ou se são os patrocinadores que vão atrás da escola de samba. A gente queria saber um pouco sobre isso.
Então, é muito uma gangorra, né? Às vezes a gente tem que ir atrás de patrocinador, às vezes os patrocinadores vêm até nós, né? Depende da situação, né? Mas, basicamente, nós contamos, tem umas verbinhas que vêm, né?
Tem
normal.
Verba da Liga, verba da Prefeitura.
Tem uma verbinha.
Não é pouco, é bastante.
É, tá? Uma verba da Liga, uma
quando
verba
ele
da
passa de
não é pouco, sim. Não, é pouco.
Ah, é pouco porque.
Não, assim.
O carnaval sai simples.
Não.
Mas.
É, porque não. É muito caro, por exemplo, você contratar pessoas, contratar um carnavalesco. É porque as pessoas não sabem, acham, isso é tanto. Não, mas uma pena de ganso, por exemplo, por uma fantasia, tem pana que custa 2-3 mil reais. Uma, tô dizendo unidade. Uma pedraria é caríssimo. Então, assim, é muita coisa que acontece.
A fantasia da Sabrina Sato, por exemplo, é coisa de milhares de reais que vai com quase nada, que ela é quase pelada. Mas, mesmo assim, é algo estrondoso.
Mas tem o patrocínio, mas nós, os Gaviões, o que a gente faz? A gente faz toda sexta-feira, nós temos o nosso ensaio, né? Então, hoje, né, a gente tem um ensaio que chama Ensaio Turbinado, né? Que é um ensaio mais quente, né? Que a gente pega outras escolas, convida outras escolas que vão lá,
várias,
né?
Do Rio vem.
Vem do Rio, escolas aqui de São Paulo, só escolas de torcida que a gente não convida e não jamais. Mas vem várias escolas pra cá, e aí a gente faz um turbinadão, que é onde o pessoal tem o ensaio, né? Então a gente arregada. Hoje tem a loja do carnaval, que tem só produtos do carnaval, que são as camisetas, são os bonés. São as coisas de carnaval que o pessoal compra, que também todo o lucro revertido pro carnaval, entendeu? E se precisar, a torcida também ajuda, né?
Sim.
Mas é isso. E a gente, né? A gente vai indo, vamos levando.
Na raça,
na raça. E aí a gente vê o que vai precisar. Vamos levando. Aí tem um diretor, né, de barracão, que ele vai nos. Tem os diretores, né, de barracão, os aderecistas, tem os artistas que ficam, tem o pessoal da coreografia e tal. Então eles vão dando mais ou menos, por exemplo, agora a gente já entra em reunião, pessoal, para saber qual vai ser o budget, a verba, uhum, né, que vai ser estipulada mais ou menos. Cada um faz um orçamento médio, que sempre passa, igual obra de casa, né?
Sim,
sempre
claro.
Passa. E aí a gente vai indo, vai levando, né? Teve ano que a gente não tinha dinheiro para comprar cola. E teve ano que a gente teve verba boa, entendeu?
Isso.
Mas acontece. Às vezes a gente, por exemplo, trabalha... Tem muita gente que trabalha de voluntário, que vai por amor mesmo, não recebe nenhum real. Né? O pessoal da harmonia mesmo, nos últimos dias vão
muito
lá.
Colaboradores
eles vão lá terminar as fantasias das alas deles para ajudar. E aí tem dia que as fantasias terminam de ser feitas uma hora antes de começar o desfile. Muita coisa acontece nos bastidores.
E pra fechar, a gente tá chegando no finalzinho da nossa entrevista, a pergunta que eu te fiz sobre a Sabrina Sato. Você acha que um nome de peso pode ajudar a mídia a dar um outro olhar pro carnaval, ver que não é uma várzea como muitos acham?
Ah, sim, mas é óbvio, é a gente que cuida da Sabrina, nós da Alegoria, né, que eu tenho milhares de fotos até com ela, nós da Alegoria que cuidamos da Sabrina Sato, como de todas as outras nossas destaques, né, a gente não pode também desfazer das nossas outras destaques de frente, né, claro. Porque as meninas são maravilhosas, elas dão sangue, tanto é que uma quebrou, que é a, eu não vou falar, não vou citar o nome dela, porque claro. Ela não está aqui, então, quebrou o salto dela. Ela era do meu carro, ela ficou na frente, quebrou o salto, debaixo de chuva, ela deu sangue ali, ela jogou o salto e foi até o final, sambando, com o pé machucado e foi sambando, entendeu? Assim, eu amo a Sabrina Sato, acho maravilhosa a Sabrina Sato, mas com ela ou sem ela, vai na acontecer. Escola, o carnaval vai acontecer e eu acho que vai dar... Vai ser a mesma coisa, entendeu? Imagina. É óbvio que a Sabrina Sato é maravilhosa. Ela lota a quadra quando ela vai, entendeu? Mas no dia do desfile, com Sabrina ou sem Sabrina, vai estar lotada a arquibancada, entendeu? Esse é o diferente. Não, você tá entendendo? Sim. Tem dois pontos. Por exemplo, os dias que ela vai, Sabrina Sato tá na quadra, lota. É enlouquecedor, entendeu? Mas no dia do desfile, se a Sabrina Sato não puder desfilar, vai estar lotada a arquibancada.
Sim, vai acontecendo.
E vai acontecer, entendeu? Então são dois pesos e duas medidas. Então a gente tem isso, é isso que acontece. É isso que eu tô dizendo pela minha percepção, tá? Minha opinião. Agora
perfeito. Não sei. Sim, a gente tá chegando ao nosso final, eu queria agradecer demais. Porque, oh, sim, falar nós sobre carnaval é muito bom. É. Sim, eu ficaria aqui, se fosse possível, 10 horas falando sobre carnaval, porque vocês realmente têm muita história de bastidor que, sim, como a gente falou, não é divulgado, então queria agradecer demais ao Armin, à Luz.
Eu queria saber o que vocês acharam.
Achamos muito legal.
Foi sensacional.
Que bom. Vocês acharam que pra vocês foi...
Sim, foi sensacional, foi sensacional, assim, ótimo. Abriu um mundo, assim, que a gente não conhecia, acho que quem tá ouvindo de casa também
então,
não conhecia.
Então, eu, Lúcia, hoje, que eu sou do Barracão,
já ganhei o dia ouvindo
isso.
Eu
posso, quero convidá-los, tá? Pra um dia vocês estarem indo. Perfeito. Vou pedir uma autorização, né? Porque a gente tá aqui sem autorização, né? Então, como eu sei que é uma coisa mais pra faculdade, então, beleza. Mas a gente teria que pedir uma autorização até pra divulgar a escola, que a gente não pode, a gente Sim. não tem essa autorização, né? Então, como é uma coisa só pra escola, só pra faculdade, beleza. Mas se vocês quiserem um dia ir pro barracão, ver, dar uma olhada, mas não posso, não vai poder tirar foto nem nada, porque isso não pode, né? É uma coisa que ninguém pode.
Pra negócio,
porque
pra
você, é uma
pra
coisa. Porque o carnaval como... é a surpresa. A pessoa tem que se surpreender.
Não pode vazar nada.
Não pode vazar nada. Até pra não.
Nem nós não podemos tirar foto.
Nem nós não tiramos foto.
Fazer uma
Já aconteceu de vazar foto.
E aí?
Aí fazem alguma cópia, alguma coisa que prejudica.
Isso.
A nossa escola, até a outra escola sabe que tá ruim, então vamos fazer um negócio aqui, já que tá ruim, vai ferro os dois.
Então aí a gente pode ver até pra convidá-los.
Perfeito.
Pra conhecer
perfeito.
O barracão, a gente já vai mandar algumas coisas, foto, alguma imagem do que puder aí pra vocês também.
Queria agradecer demais a você, Obrigado Armin, a você, Lúcia. Se quiser falar alguma coisa, Arthur.
Agradecer os dois pela presença, em especial aqui no nosso podcast. E basicamente é isso.
Se vocês quiserem deixar alguma consideração final, assim, pra gente, que já estamos fechando por conta do.
Primeiramente, um vai Corinthians.
E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e tô me sentindo honrada, né, de vocês estarem. Porque, assim, eu sou muito carnaval e sou muito, hoje, arquibancada, né? Então, antigamente eu falava que eu era 70% carnaval, 30% arquibancada. Hoje eu sou tudo. Né? Porque tudo se mistura, né? E eu tô muito feliz de estar aqui, poder estar ajudando vocês.
Eu tô feliz
você.
De ter ajudado vocês.
A única coisa que hoje eu quero que a gente ganhe o carnaval. Eu quero gritar, eu quero chorar e poder fazer um podcast com vocês.
Da vitória.
E poder trazer a taça pra vocês poderem...
Obrigado,
no
obrigado.
Ensaio vocês vão lá, tá?
E eu quero convidá-los. Aí vocês ficam num, a gente põe vocês num camarote lá, ou vocês ficam lá embaixo, onde vocês quiserem.
Beleza, obrigado, queria então agradecer e boa sorte no próximo carnaval. Muito obrigado. Valeu, obrigado a vocês que escutaram a gente na Factual 900. Eu sou o Felipe Oliveira.
Eu sou o Arthur Solimani.
E esse foi o nosso podcast. Um abraço.
Vai, Corinthians, Gaviões.
Cidadania com corintianismo.